Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Navarro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Esse programa do Governo do Estado, ele objetiva o combate ao feminicídio. E você colocou que houve um aumento dos números dos casos de feminicídio no nosso Estado. E, na verdade, houve um aumento no nosso país, de modo geral, e, infelizmente, também no nosso município. Nós vivenciamos aí, nos últimos 2 anos, crimes de feminicídio, que até então a gente não tinha, as mulheres aqui não tinham experimentado, e com muita tristeza que nós vivemos isso nos últimos 2 anos e meio.
Doutora, para se ter uma ideia, aqui no nosso município, só da gente lembrar, assim, de cabeça, foi mais 3, 4 feminicídios.
Foram 6. Eu fiz esse levantamento, foram 4 crimes de feminicídio consumados desde 2020, o primeiro em 2020, e 2 tentados, né? 2, as vítimas sobreviveram, mas houve a tentativa e o crime foi tipificado aí como tentativa de homicídio. Outros 4, infelizmente, consumados. E a consumação de um crime desse traz reflexos para toda a sociedade, traz reflexo para o agressor, porque, felizmente, nesse caso, nós temos o trabalho da polícia, que foi muito bem realizado, polícia militar, polícia civil e da justiça. Então, os 6 agressores, eles estão detidos, né? Isso vale dizer, estão presos. E receberão um julgamento justo, é evidente, mas isso traz reflexos para a família dos agressores, dos réus, traz reflexo para as vítimas, que em 4 situações dessa tiveram as suas vidas ceifadas, outros 2 que passam agora por traumas psicológicos, e as famílias das vítimas também, né? Aquelas que se foram, as famílias ficam aí sentindo aquela saudade, ficam experimentando todo o dissabor da consumação de um crime de homicídio, e aquelas famílias das vítimas que sobreviveram também passam por esse trauma. E a sociedade, de modo geral, sofre os reflexos negativos.
E o último que nós tivemos foi agora, no dia 24 de março, que nós tivemos o último feminicídio, né?
Consumado, né?
Consumado.
Porque recentemente, aí há menos de 15 dias, nós tivemos a última tentativa aí que ficou tipificada como tentativa de feminicídio, com a prisão do indiciado, agora réu, porque já foi denunciado. Então, nós temos situações recentes.
Bom, e tivemos, vamos dizer assim, esse ano, acho que foi um ano cavernoso nesse sentido, né? Principalmente no sentido de tentativas. E, inclusive, nós tivemos, no mês de março, eu acho que foi um mês terrível, né?
Pois é, mês de março é o mês da mulher, começa que é o mês da mulher e a mulher sendo vítima e não estrela aí de um evento, né? Mas vítima de um episódio trágico.
Agora, o que é que leva a isso, doutora? Nós já cansamos, não é, quer dizer, cansamos não, a gente tem que estar sempre falando sobre isso, porque às vezes o começo de tudo isso começa a partir do momento do desrespeito através de uma discussão, né?
A gente já esteve aqui em outras oportunidades. Sim. A gente sempre diz que existe uma evolução da conduta do agressor. Mas o que eu não posso deixar de frisar é que a responsabilidade é sempre do agressor. A gente jamais pode atribuir essa culpa, essa responsabilidade à vítima. É sempre responsabilidade do agressor. Não tem nada que justifique, né, a retirada da vida de alguém. Não existe justificativa. Agora, o aumento desses números a gente precisa coibir, a gente precisa ceifar a partir do quê? Da educação, da conscientização, do trabalho de toda a sociedade. A gente precisa unir a sociedade para refletir sobre esse assunto e mostrar que não tem nada que justifique um ato de extrema violência como esse, que o Estado está imobilizado para impedir que aconteça.
Eu gostaria, doutora, de abusar da sua generosidade e sabe que a senhora faz um trabalho interessante fazendo, palestrando com essas mulheres, conversando, e eu gostaria de deixar à disposição para a senhora mostrar um pouco daquilo que a senhora leva para essas mulheres, para essas jovens, sobre o feminicídio, o que é que acontece, para a senhora poder, né, levar para elas através do microfone, né, porque às vezes numa palestra você não tem tantas pessoas como a gente tem a oportunidade
na
nesse
rádio.
Momento. Então, gostaria de deixar para a senhora aí poder levar aquilo que a senhora leva nessas palestras para essas pessoas que estão nos ouvindo agora.
Eu fico com a parte jurídica sempre nas palestras, mas de tanto ouvir a psicóloga do juízo ali, a psicóloga que trabalha comigo, a Renata, ela sempre coloca o ciclo de violência. E é algo que as mulheres ignoram. que é o ciclo de violência? A violência acontece, depois da violência vem o arrependimento, né? O agressor sempre se arrepende, depois vem a fase do namoro de novo, então ele volta a se mostrar uma pessoa gentil, solícita, prestativa, depois esse... sempre existe a responsabilidade que ele atribui à vítima, por isso que a vítima tem que estar sempre atenta de que a responsabilidade não é dela. E aí o que acontece? A partir de qualquer episódio que desagrade o agressor, ele volta com atos de violência e até que essa violência sai de dentro do agressor e acaba atingindo a vítima ali e esse ciclo retorna. Depois da agressão, seja ela física, verbal... Depois da agressão, da violência, volta ao arrependimento, fase de namoro, estopim que a gente fala, né? Ali o pavio dele que terminou e ele age com violência novamente. E aí esse ciclo sempre vai aumentando, né? É um ciclo e vai aumentando até que pode acontecer o crime de feminicídio. E eu vou colocar aqui também que o crime de feminicídio... Pelo levantamento realizado pelo Estado do Paraná, a maioria dos registros, eles são feitos aos finais de semana ou nas segundas-feiras. O que mostra que é aquele momento, né, de confraternização familiar, muitas vezes a bebida alcoólica envolvida nessas confraternizações e a vítima sofrendo aí atos de violência, acarretando aí o registro na segunda-feira ou no próprio final de semana.
Diante juridicamente, doutora, o que faz com que a pessoa possa... sair dessa situação, mesmo porque às vezes ela perde uma medida protetiva, só que às vezes ela própria acaba, né, vamos dizer assim, esquecendo essa medida, vamos dizer, entre aspas, esquecendo, e indo atrás novamente do cidadão.
Nem sempre é a vítima indo atrás, mas é a vítima permitindo, sim, o retorno, admitindo, é a crença da vítima de que aquela situação vai cessar, justamente pelo ciclo que eu falei. Quando o agressor chega lá na fase, reinicia a fase de namoro, né? Já passou, aquilo ficou para trás, foi o passado. A vítima é crente na mudança do agressor, amante daquilo, né? Amante da pessoa com quem ela convive, ela acredita que ele mudou. E aí ela retorna ali o relacionamento, ela volta e o ciclo reinicia. Então, é sempre a esperança da vítima da mudança do agressor. Então, o que a gente pode fazer para evitar que esse ciclo continue? Conscientizar a vítima, mas a gente não pode mudar a vítima. É a vítima é que tem que mudar esse comportamento.
Como é que fica a situação num caso desse assim?
A partir do instante. Então, vamos... A partir da situação de que a vítima, depois que sofreu a violência, ela busca o judiciário para pedir medidas protetivas, o judiciário concede aquelas medidas, o agressor é notificado a respeito das medidas, a vítima também, mas depois de 15 dias, é muito comum essa situação, tenho que esclarecer, é muito comum essa situação, é liberdade da vítima, né, retornar aquele relacionamento, a justiça não está para modificar a vontade dela, a gente está para conscientizar que esse ciclo existe e ela deve ficar atenta, né, sempre na esperança de que o agressor vai mudar, então a vítima age assim, e a partir do instante em que ela admite o retorno dele para casa, em que ela admite, que ela concede, né, em reatar o relacionamento, a medida protetiva perde a eficácia.
Ela perde a eficácia.
Perde a eficácia, porque a própria vítima admitiu o retorno. Então, a justiça apoia a decisão dela quando ela não quer mais e concede as medidas, mas a partir do instante em que ela... E isso eu sempre advirto às vítimas quando eu as ouço lá no fórum, né? Eu aviso, olha, mas se a senhora permitir que ele volte, a medida protetiva não tem mais validade.
Agora, entendendo essa medida protetiva, doutora, geralmente eles têm que costume... Aí eles vão à missa junto todo domingo. De repente... Vai, a mulher está com a medida protetiva, vai a mulher na missa e vai ele também. Como é que fica a situação? Porque ele tem que ficar 500 metros longe.
É uma distância menor, né? Geralmente eu fixo 50 metros ou 100 metros. Ah, tá. A gente sempre coloca... Gente, procurem ir nos horários diferentes. Ou frequente outra igreja para que evite esse contato aí ocasional. Mas também existe uma das medidas protetivas, que é a proibição do agressor de frequentar determinados locais. Ah, tá. Então, se a vítima indicar... Olha, eu frequento a missa todos os domingos às 8 horas na Santa Terezinha, por exemplo. Se ela indicar isso no pedido... na determinação judicial, pode ser deferida a determinação de que ele não frequente a missa da Igreja Santa Terezinha às 8 horas da manhã. Ele fica livre para frequentar qualquer outro horário, mas aquele não. Mas para que a justiça possa conceder essa medida, é importante que a justiça saiba que ela frequenta esse horário e que ela pretende continuar frequentando e que, ocasionalmente, ele pode ir àquela missa naquele horário. Então, para que a gente faça o deferimento de forma a atender todos os direitos da vítima, tem que conhecer a situação.
É porque senão abre um leque muito grande, né? Aí a pessoa, por vingança, ela vai, olha, eu vou naquela lanchonete lá todo dia, eu vou naquele lugar lá todo dia. Aí fica sem o cidadão, sem...
Sem liberdade, né? De circular, e não é esse o objetivo da medida. O objetivo é sempre evitar, e a gente evitar o encontro ali. Então a gente sempre fala, sabendo, atravessa a rua. Não é porque se encontraram ocasionalmente na mesma rua que vai acarretar aí a caracterização do descumprimento. Mas se todo dia ele estiver no local de trabalho dela, passando em frente o serviço, aí a gente sabe que a intenção é realmente descumprir a medida judicial.
Agora, vamos dizer assim, a gente está vivendo isso na pele aqui em Bandeirantes, como a gente disse, esse ano foi um ano macabro nesse sentido. O que é que leva a ter tudo isso, doutor? Além da bebida, é a falta de, vamos dizer assim, de um pouco mais de religião? O que é que, no entender da senhora, que convive no dia a dia com isso aí, lá dentro do fórum, com aquilo que chega para a senhora aí, o que é que dá para perceber, a senhora, que tem uma vivência maior nesse meio, assim, de ouvir, né, aquilo que está acontecendo?
Oswaldo, infelizmente, é a criação machista que nós tivemos, né? Eu digo nós, porque eu também, todos nós aqui tivemos uma criação que é voltada para uma situação que hoje já não se admite mais. Mas a gente sabe que recebemos isso e toda mudança acarreta, né, problemas, e a gente está aí nessa fase de mudança, porque a gente está com uma juventude com uma mentalidade diferente, os mais velhos com uma mentalidade ainda recebida dos nossos pais, e está havendo uma progressão, uma evolução dos direitos das mulheres, e isso, da parte de alguns homens, não existe aceitação. Então, eu escuto muito ainda nas audiências, ela me provocou, e o homem se sente vítima de uma situação que a mulher fez. Eu vou exemplificar, evidente, sem dar nome, mas eu vou exemplificar uma situação. Essas semanas aí, não vou nem dizer o dia, mas eu fiz uma audiência recente em que o agressor havia passado o sábado inteiro numa chácara. Fiz questão de perguntar se era lazer ou a trabalho, porque às vezes a pessoa está trabalhando. Sim. Não que isso teria mudado, né, a minha interpretação, mas isso mudou a minha interpretação a respeito do que ele pensa. E ele disse, eu estava a lazer. Mas quando ele chegou em casa por volta das 7 da noite, a esposa e a filha não estavam na casa. E aí ele ficou bravo. Quando soube que elas estavam no Parque do Povo, ele ficou ainda mais bravo. Quer dizer, o cidadão estava se divertindo numa chácara com os amigos, provavelmente regado por bebida alcoólica, porque a mulher não estava em casa com a filha. No momento em que ele chegou, elas estavam erradas, na visão dele, né? Uhum. Por favor, ouvintes. Na visão dele, elas estavam erradas porque estavam se divertindo. Chegaram às 9, e aí o couro comeu. Então veja bem como a situação é de um machismo enraizado na sociedade. Eu entendo o que esse cidadão pensou a respeito, quer dizer, eu posso estar me divertindo, eu entendo, mas não aceito, fique claro. São esses pensamentos que levam às situações de violência, em sua maioria, tá? Em sua maioria são esses pensamentos. Eu estava me divertindo, mas quando eu cheguei em casa, minha mulher e minha filha não estavam lá me esperando. E elas estavam se divertindo. Isso não pode, né? Para o pensamento machista.
Então é a isonomia, né? Direitos iguais não existe nesse sentido.
Existe. O pensamento do agressor não aceita essa igualdade, essa isonomia.
E aí acaba entrando nessa situação. E por muitas vezes também, a gente até entende que às vezes a mulher deixa de lado por causa dos filhos, por causa da criança. Como é que eu vou sobreviver? Como é que meu filho vai ser? E esse medo acaba trazendo o quê? Trazendo a situação que ela vive no futuro, que possivelmente pode acontecer isso, né?
E o ciclo continua, infelizmente. E a mulher muitas vezes, Oswaldo, eu tenho que colocar para que elas me ouçam também. Muitas vezes as mulheres não acreditam E eu tenho situação recente de que chamei vítimas lá no fórum, ciente de que a situação estava evoluindo, a situação de violência estava evoluindo, para evitar, até porque o nosso objetivo é evitar que o feminicídio aconteça, porque depois que aconteceu,
não tem o que fazer.
Então, chamamos ali, conversamos sempre com o Ministério Público, OAB, em parceria, e advertimos, olha, o seu ex-marido, assim, assim, aconteceu, mas a vítima não acredita. Por quê? Por muitos anos eles dividiram a família, por muitos anos eles dividiram a casa, por muitos anos foram cúmplices de situações ali do dia a dia. Então a vítima nunca acredita que o ex-companheiro, o ex-marido, será capaz de um ato extremo de feminicídio. Mas as condutas, a evolução da violência, da agressividade, aliado muitas vezes ao consumo de bebida, drogas, isso é um alerta que as vítimas devem perceber e se atentar.
Agora existem, eu estava dando uma olhada aqui, porque não, se a gente for pegar os casos aqui, não tem como a gente poder tentar solucionar e resolver e trazer, mesmo porque são casos de justiça e a gente tem que, né, tem que respeitar. Mas é o caso, até vendo essa uma situação, você vê uma situação dessa aqui?
Interessante.
Olha, por acaso, dentro de um divórcio, o homem continuou morando no mesmo quintal. Hoje ele alugou uma outra casa e gostaria de retirar da mudança da casa do fundo. Só que ela tem uma medida protetiva morando no mesmo quintal.
Isso, muito comum.
E aí, como é que ele faz?
É muito comum.
Tem que ter uma autorização judicial,
isso, doutora. Oswaldo, perfeito. O que, ela precisa fazer? Ela ou ele, né, aquele que provocar o judiciário, informando essa situação, e aí no dia X, hora Y, a gente agenda aí a retirada dos bens, dos pertences do suposto agressor, para que ele possa fazer. E nesse horário, ela não deve estar na casa. Eu tive uma situação em que a vítima falou, eu vou acompanhar. Eu disse, não, não vai. Acompanha através do seu advogado, acompanha através de outros parentes, irmãos, mas não deve estar na casa. E aí fica um dia, um horário agendado.
É, porque aí é uma situação difícil, né?
Mas não é corriqueira para nós e a solução pode ser dada dessa forma.
E um outro caso, doutor, é o caso de ver as crianças.
Ah, importante, Oswaldo.
É, porque na verdade também vai ter que ter o encontro.
Isso, não vai.
Não. Possivelmente, se a criança for pequena, né?
Isso,
mas... Vai ter que passar para uma outra pessoa entregar.
Isso mesmo, Oswaldo. Na minha decisão eu já coloco, sim, né? Porque a medida protetiva que a vítima pede não se estende aos filhos, é importante dizer. Exceto em raras situações. E eu tenho que ouvir a equipe multidisciplinar por obrigação legal. Então, assim, a medida protetiva é deferida em favor da vítima X, né? Que é a Maria. Exemplificando, sim, só, tá? E a Maria não pode encontrar com o João. Como que o João vai retirar as crianças da casa? O João não retira. O João, através de uma terceira pessoa, essa terceira pessoa vai até a casa da Maria e retira. Ou a Maria pede para que algum parente seu, eu sempre coloco na decisão que esse parente deve ter um bom relacionamento com as duas partes. Se não for parente, pode ser um vizinho, alguém em quem a vítima e o agressor confiem, né? Porque afinal de contas você vai entregar seu filho, muitas vezes menor, de 2, 3 anos, para que essa pessoa, essa terceira, leve a criança até o pai. Então é sempre através de uma terceira pessoa, de confiança das duas partes, para que a criança seja entregue, retirada da casa da mãe e entregue.
Agora, a gente viu alguns casos, doutora, que tem, inclusive, no ano passado, quando a gente falava aqui sobre isso, o pessoal da Polícia Militar, e geralmente acontece uma semana, acontece duas, acontece na terceira. E, às vezes, chega lá, a mulher está com o olho roxo, aquela coisa toda, e não quer representar. Às vezes, ela chama a polícia para botar o medo no marido. Como é que é isso aí, em termos judiciais?
Infelizmente, eu sempre advirto a vítima que ela tem o direito de buscar novamente a justiça quando ela vai, porque quando a vítima retira a medida protetiva, expressamente ela diz que não quer e nós ficamos sabendo, o artigo 16 da lei prevê que o juiz deve ouvir a vítima no fórum, né? Deve ouvir a vítima ali, porque pode ser que ela esteja sofrendo alguma coação, alguma agressão ou alguma... seja coibida compelida ali pelo agressor a retirar a medida. Então a gente ouve ela na ausência do agressor para que ela diga, eu quero retirar porque é vontade minha. Né? Em todas as vezes elas dizem que é vontade delas e retiram a medida. Mas ela tem o direito de receber nova medida. A gente sempre adverte, ela pode inclusive responder por crime também, se ela atribuir falsamente um crime para o agressor, mas na verdade o que a gente sempre observa é que a vítima tem aquela esperança de mudança do agressor. Então, eu não vejo como, ah, ela quer dar um susto. Na verdade, ela quer a mudança de comportamento dele. É isso que ela clama, que ele mude de comportamento. E para isso, ela fala, olha, a polícia está aí, se você não mudar, vai ser preso. Mas o que ela quer, no fundo, é que ele mude de comportamento para que a família seja novamente estruturada e que eles vivam bem. É sempre essa a esperança da vítima.
Mas aí não cabe naquele velho ditado, errar uma, duas, três, não passa. Mas na quarta já passou do limite, doutora?
Isso é o que você pensa, talvez,
sim,
né?
A
maioria das pessoas tem essa ideia. Mas quando a vítima está envolvida naquela teia de amor, naquela teia de necessidade emocional, carência afetiva, esperança até, às vezes por questões religiosas, outras vezes por questões familiares, né? Tem ainda aquela questão da criação machista, muitos pais não admitem o término de um casamento, embora a gente imagine que isso não existe, a gente sabe que existe, principalmente questões religiosas, e a vítima ali tolera situações de agressão, de violência. Eu acho que da nossa parte a gente jamais deve atribuir essa responsabilidade à vítima. Porque a vítima está sendo vítima da agressão, vítima do seu próprio sentimento, né, de amor, às vezes de esperança, e não consegue enxergar isso que você enxerga, isso que a pessoa que está fora desse ciclo de violência consegue enxergar. Que ela, mas ela não vai mudar, está na hora da vítima mudar. Mas aquela que está, né, no emaranhado ali da situação de agressão e violência não consegue enxergar.
Aí eu já parto para o outro lado, eu sempre estou divulgado lá. Mas não existe aquele velho ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher? E hoje se prevalece, se predomina hoje, de que as pessoas têm que meter a colher?
Então, já mudou, né? Antes era esse o ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, por isso que a Lei Municipal 4.284 veio para criar ali, junto com o CREAS, centros de apoio, medidas que podem ajudar a conscientizar a vítima, né? E a gente sempre encaminha as vítimas, né? Muitas vezes a gente encaminha, há uma resistência muito grande das vítimas de participar, sim, desses grupos, até porque o objetivo,
a vergonha,
e o objetivo é conscientizá-la disso, né? Desse ciclo de violência, de que deve haver uma atitude ali para a mudança de comportamento dela também. E às vezes a gente sabe que não é o que a vítima quer. A vítima quer a mudança do agressor, mas mulheres, ninguém muda ninguém, a gente só muda quando a gente quer, então não é o comportamento nosso que muda o terceiro.
Agora, esse princípio da vergonha, doutora, até que ponto chega? Há uma vergonha de uma pessoa de participar de um grupo onde pode ser que pode auxiliar ela no dia a dia. E às vezes até mesmo o casal participar desses grupos. E às vezes também pode ser que exista alguma coisa ali de bom entre eles e que infelizmente se perdeu no meio do caminho.
Pelo município, pelo fórum, ali nas autoridades, a gente ainda não tem um grupo de apoio aos casais. Uhum. Mas esse trabalho é muito bem realizado pelas igrejas, né?
Sim.
Todas as igrejas têm esse grupo, através dos pastores, padres, enfim. Agora, a vergonha da mulher, eu acho que está ligada muito à cultura, né? Ser vítima de violência doméstica traz a ela uma imagem exatamente essa que você acabou de colocar, mas a vítima, ela sofre, continua sofrendo, então ela sabe do comportamento dela, mas ela tem a esperança de que vai haver a mudança. Então eu acho que é uma vergonha social também, é uma vergonha que coloca ela numa posição de vulnerabilidade, ela já está, mas aí ela é exposta a essa situação.
E, mas essa vergonha pode levar ela a
ser vítima
assim,
de um crime muito mais grave.
Mais grave, né? Como a gente viu acontecendo e aumentando os crimes aqui na nossa cidade, não só na cidade, como no estado e no país.
Com certeza. E por quê? Porque a vítima não acredita que o agressor, com quem ela viveu anos, com quem ela teve filhos, com quem ela dividiu momentos íntimos, com quem ela dividiu segredos, vai chegar ao extremo de praticar um crime desses. Então a vítima não acredita e tem a esperança de mudança de comportamento. É vítima, de fato, de toda uma situação aí, de um emaranhado, e o único responsável pelo comportamento negativo, agressor, é o réu, o indiciado, enfim, o agressor.
Agora, de tudo isso, desses indiciados, de tudo que vão acontecer na vida, doutora, eu teria que falar, mas o pau que nasce torto não morre torto.
Eu não acredito nisso, Oswaldo. Eu acho que existe uma construção da sociedade, existe todo um aspecto social que a gente tem que analisar. Alguns têm uma vida transgressora e começam e terminam sendo transgressores ali. Alguns eu vejo desde adolescente. Mas eu tenho um fator muito relevante que toda a sociedade conhece, infelizmente, que é a droga. A droga, ela está aqui no nosso município, em cada esquina, ela está no nosso estado, em todos os lugares, ela está no Brasil. Talvez no mundo, né? Mas eu acho que a droga é um fator determinante para desvio de conduta, desvio de personalidade e prática de crimes.
E a gente está vendo um agravante muito grande que pessoas acima de 50, 60 anos estão entrando nisso.
Eu vejo isso também lá no fórum, infelizmente.
Né?
Infelizmente. E a gente deixa um alerta aqui. Muitas vezes, não é regra, mas é a maioria das vezes a gente tem observado que a bebida alcoólica é a porta de entrada de muitas drogas, em especial o crack, que é o que traz mais prejuízo para a pessoa, para a sociedade, é a droga que retira a pessoa do convívio social.
Eu disse esse hipócrita nasce torto porque a gente vê vários casos que aconteceram durante esses últimos dias mesmo, a gente vê que o cidadão ele já aprontou com uma, já bateu, já fez isso, fez aquilo, já teve... E aí, de repente, ele arruma outra pessoa e essa pessoa parece que não acredita que ele fez aquilo, que ele vai mudar. E, de repente, não muda e acaba acontecendo feminicídio, como a gente viu acontecer nos últimos dias.
Isso, essa é uma verdade. Agora, eu tenho muitas situações também, não só de feminicídio, mas de outros crimes, homicídio, inclusive, de que a pessoa sempre se achou uma pessoa do bem, né? Lá, não, mas eu sou do bem, eu sou boa, mas chegou ao extremo de tirar a vida de um outro sem uma razão, sem que estivesse ali numa situação de legítima defesa. Então, ou a gente não conhecia, né, o íntimo daquela pessoa, ou ele não era um pau que nasceu torto, mas nasceu direito e depois se entortou.
Eu disse no sentido do pau que nasceu torto, porque às vezes o marido bate e a mulher, não, mas ele vai mudar. E aí chega na frente da justiça, não, sim senhora, doutor, excelência, eu vou mudar. Mas chega, saiu dali, continua do mesmo jeito.
Pois é, nesse aspecto, as vítimas é que devem se atentar, né, para a mudança de comportamento delas e não aguardar, esperar, ter esperança da mudança de comportamento do agressor. Então é importante a vítima identificar qual que é o objetivo dessas campanhas, o objetivo do trabalho do CRES, o objetivo até da nossa campanha no mês de novembro, é trazer esse alerta para a vítima para que tenha atenção e não houve a mudança do agressor, vamos as mulheres, né, mudar de comportamento e sair desse ciclo de violência.
Bom, explicando, quando vence uma medida protetiva, ela precisa renovar essa medida?
Importante, Oswaldo, muito importante. As medidas, elas são deferidas aqui em Bandeirantes, eu costumo deferi-las pelo prazo de 120 dias. Passado o prazo de 120 dias, se existe uma ação penal em andamento, que é a ação que gerou, que foi iniciada a partir daquela violência que também gerou a medida protetiva, se a ação penal estiver em andamento, a medida protetiva também fica em vigor. Porque a gente entende que, havendo um conflito judicial entre a vítima e o réu, embora o conflito não seja entre a vítima e o réu, mas entre o Ministério Público, que é o autor da ação, e o réu, a gente sabe que a vítima está envolvida, é um pivô ali, pode haver uma agressividade do réu em relação à vítima. Por isso a medida protetiva se estende até o término da ação penal. Mas se não existe ação penal em andamento, em trâmite, essa medida termina em 120 dias. Se a vítima ainda se sente temerosa, se ela ainda tem receio por sua integridade física, emocional, psicológica, patrimonial, ela deve buscar o fórum ou a delegacia para pedir a renovação daquelas medidas, que pode ser por mais 120 dias, por um prazo menor. Enfim, ela precisa pedir a renovação.
Um outro que eu dei uma passada ali, quando é o caso de namorado. Existe também, doutor?
Sim, toda relação de afeto, toda relação íntima de afeto. Namorado, noivo, na palestra eu até brinco, tico-tico no fubá, está tudo incluído ali que é protegido pela lei Maria da Penha.
Essa violência, ela parte do princípio de que estamos hoje abaixo dos 40, acima dos 40, ou é parelho, doutora?
Todas as idades.
Todas, né?
Todas as idades, todas... etnias, todas estão sujeitas, e os números aqui, inclusive, 83% tinham entre 20, né, no caso do feminicídio, pesquisei, entre 20 e 49 anos. Então, assim, são as mulheres aí que estão... Então, não tem uma idade que caracteriza mais...
É, porque desses seis, esses seis são de agora, né, doutor? Não de 2018 para cá, né?
Isso.
De agora, né? Só de esses últimos tempos aqui, né? Só esse ano foram quatro, não é?
Não, são os números de feminicídio de Bandeirantes. Ah, esse número de 83% que eu acabei de te passar é do estado inteiro, tá? Não é do nosso. Mas em Bandeirantes nós tivemos o início de crimes de feminicídio em 2020. Foi o primeiro que nós tivemos. Exato. E depois, o último aí, há menos de um mês.
É, e nesse ano, a senhora falou três ou quatro?
Esse ano, eu acho que foram dois.
Dois, né?
Dois.
Dois e o último, mês de março. E tentativas nós tivemos mais. Dois e agora. Exato. Nós tivemos mais, né?
Mas ao longo de 2021 nós tivemos, 22 também. Esse número de seis é de 2020 para cá.
A pessoa que está nesse sentido, doutora, ela pode procurar quem?
Ela pode procurar. Se o objetivo dela for ser amparada por medidas protetivas, ela pode procurar a Polícia Civil ou Militar. Se o objetivo dela é ser amparada por grupo de apoio, ela pode procurar o CREAS na Prefeitura. A Prefeitura ou direto o CREAS, né, que é o órgão que aplica as medidas.
É, tem pessoas que... mas venceu agora, está vencendo hoje.
Tem que pedir para renovar uns 10 dias antes, né?
Senão não tem jeito, né?
Exatamente.
Está vencendo hoje, dia 22, não tem como, né? E a pessoa diz, olha, eu estou com medo, mas não, né? De repente, né, essa medida protetiva, ela pode ser.
Às vezes a pessoa tem a ideia de que a medida venceu tal dia, porque a gente começa a contar da data em que o agressor é intimado.
Ah, tá.
Né? Porque dali a gente conta os 120 dias da intimação dele.
Mas o que vale é que está no papel.
Exato.
É o que está no papel, né? Uhum. Agora, doutora, vivenciando tudo isso que a gente viveu, nosso fórum, como é que está? Mesmo porque a senhora também tem a incumbência de cuidar do nosso fórum.
A direção do fórum deve passar para outra colega agora no próximo mês. Mas
fechando mais um ciclo, né?
Pois
é. Terceiro ou quarto que a senhora já é diretora?
A cada 2 anos, eu estou há 13, né? Vou completar 13 anos de Bandeirantes. Então já foram algumas direções aí do fórum, mas nós estamos lá, né? Nosso trabalho é presencial, as audiências continuam sendo virtuais, mas alguns advogados ainda pedem para que seja presencial, estou sempre no fórum, assim como as colegas. Justiça Eleitoral também continua ali, nosso trabalho com...
De ano que vem, de novo?
Exatamente, aí acho que a doutora Larissa.
Larissa,
tenho quase certeza.
Agora, doutora, vamos dizer assim, até anos atrás a gente dizia, tem mais de 6 mil processos ainda do nosso fórum. Continua desse mesmo jeito ou... Nós estamos já diminuímos bem?
Não, continua aumentando, os números crescem, né? Uhum. Embora existam metas, o CNJ tem metas de trabalho em todos os setores, né? E uma das metas é a meta 2, que a gente. A meta 2 é a entrada e saída de números iguais. Então, se uma vara tem a distribuição de 100 processos por mês, ela tem que ter 100 processos terminados naquele mês. Então, é correndo contra o tempo, porque tem mês que a gente tem maior distribuição. Na minha vara, por exemplo, criminal, eu dependo da criminalidade, mas. Né? Acho que as notícias aqui mostram que ela só tende a crescer, assim como o meu trabalho, exatamente, também trabalho com a família, e a família também é uma situação que a partir do momento em que as famílias são desestruturadas, acaba gerando processos na vara da família, seja divórcio, seja guarda das crianças, alimentos, execução de alimentos, depende muito também da situação econômica do país, mas há uma tendência, né, de crescimento dos processos e, com isso, crescimento dos trabalhos e necessidade de aumentar a velocidade com que trabalhamos.
E o trabalho do fórum, nós hoje estamos aqui, duas, né? Duas.
Somos três titulares e um substituto. Semana que vem chega doutor Pedro, substituto novo, quando o doutor Guilherme foi promovido a juiz titular, e doutor Pedro é um colega novo que está chegando. Sexta-feira eu acho que ele assume a vara, né? A vara não, né? Mas o cargo de juiz substituto aqui na comarca, na próxima, não nessa segunda, na outra segunda.
É que às vezes a gente fala assim, muita gente fala, mas por que muda tanto o juiz em Bandeirantes? É que a nossa jurisdição aqui, ela é um trampolim, né?
Mas Bandeirantes não muda mais, né? Faz muito tempo que nós temos...
É um trampolim para substituto, para...
Substituição é um cargo que não...
Promotoria também, né?
Substituição é algo que muda, é obrigatório mudar, o juiz não pode ficar substituto para sempre. Então a substituição tem uma média de 2 anos de prazo, no máximo.
A nossa aqui, acho que já em termos de juiz, nós estamos, porque a doutora Poema, que foi a última que chegou, né?
Foi, mas a doutora Larissa deve estar com 10 anos também de bandeirante, a doutora Poema deve estar com 7 anos, uns 6 anos eu acho que sim.
É, porque na verdade nós temos aí os nossos juízes, promotora só a doutora Virgínia que continua ao longo dos anos.
Pois é, doutora Aracê também deve estar se instalando, deve estar se instalando com vontade de ficar. E a doutora Juliana é substituta também, é um cargo que não pode permanecer por muito tempo.
É, porque na verdade é a nossa área aqui, ela é uma área importante. E é lógico que aqueles que têm pretensão de subir na carreira, né?
Tem que buscar a entrância final, né?
A nossa, como é que fala?
Entrância. Entrância, né? Inicial, intermediária e final.
A nossa aqui, ela está?
Intermediária.
Intermediária, né?
Intermediária.
Doutora, mais alguma coisa que a senhora queira colocar, que a gente não colocou sobre essa situação, mesmo porque nós não estamos hoje tendo a caminhada aqui, em várias cidades da região está tendo, mas aqui infelizmente nós tivemos a caminhada do meio-dia, mas consequentemente nós temos um trabalho que é feito durante o ano todo, né?
Então, a caminhada não aconteceu no município, porque em conversa com as autoridades foi definido que ela seria feita em novembro, com um pouco mais de prazo, com uma organização melhor. Então, em novembro, nós teremos essa caminhada. E por quê? Porque a lei municipal que eu disse agora há pouco, 4.284, ela colocou lá o mês de novembro, uma semana específica, para conscientizar a população sobre a importância de combater todas as formas de violência contra a mulher. Então, vai ser no mês de novembro que nós vamos concentrar os esforços aí para a divulgação disso tudo e, com certeza, a caminhada vai ser realizada em novembro aqui no nosso município com esse mesmo objetivo, da proteção dos direitos, conscientização da população e levar essa situação para toda a sociedade.
E é lógico que a gente espera que, né, as mulheres possam ter a conscientização que o combate da violência é parte do seguinte princípio: delas fazerem a denúncia, delas procurarem, né, se safarem disso tudo que a gente está vendo aí. E é lógico, para a gente construir uma sociedade justa e livre de violência para todos, né, tem que cada um buscar o seu direito.
É, e lembrar que se existe um responsável por essa violência, é o homem, é o agressor. A vítima precisa entender essa violência e se afastar. Mas quem é responsável e deve ser sempre responsabilizado é o agressor. O agressor é que deve ter mudança de comportamento. Se não houver mudança do agressor, a vítima que se afaste. Mas a responsabilidade aí, tanto criminal como responsabilidade social, é do agressor. O nosso objetivo é levar conscientização para os nossos jovens, que eles mudem o pensamento. Como eu falei, aquela criação machista que nós recebemos acaba desaguando, acaba sendo responsável muitas vezes pela interpretação dos agressores de que as mulheres devem estar em casa quando eles voltarem da rua depois de terem passado o sábado numa festa. Então, isso não está certo e tem que ter mudança de comportamento dos homens nesse aspecto.
E é bom a maioria deles lembrar que eles também têm filhas, né?
Exato. Exato. É. Muitas vezes, infelizmente, Oswaldo, muitas vezes as filhas também são vítimas dessa violência. Nesse caso que eu exemplifiquei, vítimas, mulher e filhas, foram quem sofreram agressões físicas por conta do comportamento.
Mas a filha pode sofrer também a mesma coisa que ela está sofrendo.
Exato, porque é um ciclo, né? Ela já vivenciou isso na casa, enquanto adolescente, enquanto jovem, e depois acaba encontrando um parceiro semelhante ao pai e recebendo esse mesmo tratamento.
E é isso que a gente não quer, né?
É isso que a gente não quer. Vamos conscientizar nossa sociedade.
Tá certo. Então, obrigado, doutora Fabiana, que gentilmente participando conosco aqui ao vivo nesse sábado, falando desse trabalho que é de conscientizar as nossas mulheres aí nesse sentido. Obrigado, doutora.
Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.